DW. Jornal da Noite.
Em Angola, o presidente seleciona apenas 5 órgãos de comunicação social para participarem na conferência de imprensa da manhã e diz que quer saber as perguntas de antemão. O Sindicato dos Jornalistas mostra-se indignado.
O Sindicato de Jornalistas Angolanos vai abordar o secretário do presidente para poder saber quais são os critérios que presidiram esse formato e saber por que razão é que tentou solicitar questões.
Na Guiné-Bissau, agudiza-se o conflito do presidente com a Igreja Católica.
A Guiné-Bissau não poderá ser feliz se os seus filhos ou cidadãos não colaborarem no sentido de, ao assumirem responsabilidades, de poderem respeitar escrupulosamente as leis do país.
E em Cabo Verde, as estruturas de saúde resistem ao aumento exponencial de novas infecções por Covid-19.
Os hospitais não têm tido assim, um aumento elevado de casos, ou dizer que há hospitais que estão com lista de esperas para quartos Covid. Não, felizmente temos conseguido manter a situação estável.
São estes os principais temas deste Jornal da Noite de 5 de janeiro de 2022, convosco António Cascais. Em Angola, o ano novo de 2022, que é também ano de eleições, começou com uma maca, como dizem os luandenses, uma polémica em torno da conferência de imprensa que o presidente João Lourenço vai dar amanhã. O presidente da República falará na quinta-feira, 6 de janeiro, em entrevista coletiva, mas foram escolhidos repórteres de apenas 5 órgãos de informação. Mais, o secretário do Presidente para a Comunicação enviou aos órgãos selecionados uma mensagem afirmando que, citamos, cada jornalista terá a possibilidade de colocar 2 perguntas ao chefe de Estado, solicitando-se, no entanto, que os jornalistas enviem quanto antes as 2 perguntas a fazer ao PR. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos, em entrevista à DW, já reagiu à polémica, explicando, na voz do seu secretário-geral, Teixeira Cândido, que não concorda com este formato de conferência de imprensa escolhido pelo presidente angolano.
Bom, primeiro, não é comum que o Presidente da República escolha órgãos de comunicação social para os quais fala. Não é comum. Tendencialmente, e temos acompanhado nas outras partes do mundo, os manuais do jornalismo assim nos ensinam, tendencialmente o Presidente pode falar para os órgãos acreditados junto da Presidência da República. Em regra geral, é isso. Ou a outra situação tem que ver com o Presidente convocar uma conferência de imprensa. Uma conferência de imprensa, em princípio, é aberta e todos os jornalistas, em princípio, estão convidados para poder estar na conferência de imprensa.
E quanto à questão das perguntas pré-selecionadas, isso é habitual em jornalismo, em Angola, em África e no mundo?
Em relação à suposta comunicação de que o secretário para o Presidente solicitou as perguntas antecipadamente, também não é uma situação habitual. Normalmente, conferência de imprensa, quem delimita o tema, às vezes, é quem vai dar a conferência de imprensa. Quem dá a conferência de imprensa pode, de facto, dizer, olha, eu vou dar uma conferência sobre este, aquele assunto, mas, regra geral, o que se pode discutir, o que se pode negociar, a profissão admite isso, são os temas. Os temas são estes, são aqueles. Agora, perguntas como tais, não é comum, não é habitual, não é jornalismo, isso não é jornalismo. Não se conhece de parte nenhuma essa perspectiva.
Teixeira Cândido, em tempos de pandemia, pelo menos em teoria, haveria razões para reduzir, talvez, o número de participantes numa conferência de imprensa. Exato.
Por conta da pandemia, compreende-se inclusive que se possa reduzir o número, mas é necessário que o número seja um critério transparente e que seja do consentimento dos profissionais. Não é? A regra geral funciona assim.
E como é que o Sindicato dos Jornalistas tenciona reagir? Há alguma estratégia da vossa parte?
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos vai abordar o secretário do Presidente para poder saber quais são os critérios que presidiram esse formato e saber por que razão é que tentou solicitar questões quando o normal, o habitual, são temas que podem ser solicitados, mas nunca saber previamente questões, até porque imagino que haja uma coincidência de perguntas, de 3-4 perguntas, quer dizer, posto lá, se houver coincidência das perguntas que eu tenho enquanto jornalista, posso fazer outras naquele momento. Não é habitual, como digo, não é habitual condicionar numa entrevista coletiva o número de perguntas ou as questões que são levadas. Portanto, como digo, o sindicato precisa de entender quais são os critérios que tiveram, que presidiram esse formato e a questão, para depois ver se há necessidade de tomar um posicionamento.
Quais são os órgãos escolhidos pela Presidência da República e porquê, na vossa perspectiva? Porquê esses cinco?
Bom, não é oficial, mas sabemos que são o Jornal Expansão, que é o Jornal Económico, o Jornal de Economia, o Jornal O País, o Jornal de Angola, a TV Zimbo e a Agência de Imprensa, a Agência Portuguesa Lusa. Estes são os órgãos que nós temos conhecimento de que estarão presentes, mas não sabemos quais são os critérios que presidiram a escolha desses órgãos para a sessão.
Não há uma teoria em torno dos critérios?
Até agora não há. Até agora não há. Precisamos de compreender a lógica, até agora não conseguimos.
Como é que os jornalistas em Angola, em geral, os sindicalizados e não sindicalizados, reagem neste momento a essa situação?
Com espanto, porque não é habitual. Não é habitual.
Palavras de Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, e aqui vai a nossa pergunta do dia, que aliás já colocamos no Facebook da DW. O presidente de Angola tem o direito de escolher os órgãos de comunicação social que podem participar da sua conferência de imprensa? Já responderam Jin Tao, de Teletona, Luanda. Ele diz: isso é ridículo. É só mais uma prova de que João Lourenço é um péssimo presidente. Ele sabe perfeitamente de que os angolanos já não o querem como presidente. Pedro Lucumbi, de Luanda, diz: como deve ser bom para J-Lo fazer a tal conferência de imprensa com cábulas, com todas as respostas já pré-escritas. E do Cazenga, Luanda, escreve Luciano Abílio. Ele diz: fez ele bem em escolher este formato para mais e melhor se afundar. Vais rápido para o fundo do poço. Em agosto vais mesmo gostar. É essa a previsão de Luciano Abílio do Cazenga. Obrigado, por enquanto, por estes três comentários. Vamos ler mais no fim desta emissão e, já sabe, pode participar ainda neste nosso fórum.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Angola detectou mais de 15 mil processos de obtenção fraudulenta de cidadania em 2021. Segundo o Diretor Nacional de Identificação, Registros e Notariado do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, os processos fraudulentos interceptados no ano passado foram, sobretudo, de cidadãos da África Central e África Ocidental. No norte de Moçambique, transportadores anunciam aumento da tarifa em viagens interprovinciais. A Associação de Transportes de Nampula, Astra, anunciou o aumento de tarifa de transporte interprovincial, passando em alguns casos para quase o dobro. A subida dos preços do transporte tem sido um dos principais temas de debate nesta semana em Moçambique. Na Guiné-Bissau, o presidente guineense Umaro Sissoko Embaló recebeu hoje os elementos do Poder Judicial que lhe apresentaram cumprimentos de Ano Novo no Palácio da Presidência. Na ocasião, o Sissoko afirmou que os cidadãos querem ver, a partir de 2022, os tribunais a decidir com rapidez, isenção e anunciou um total empenho para combater a corrupção e o tráfico de droga no país.
DW Deutsche Welle.
E permanecemos na Guiné-Bissau, onde se instalou a polémica entre o presidente Sissoko e o bispo Dom José Lampraká, que foi recentemente alvo de um ataque por parte do chefe de Estado. Hoje, a Igreja Católica não marcou presença nos tradicionais cumprimentos de Ano Novo ao presidente da República por parte dos líderes religiosos do país. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dantsó.
A polêmica entre Umaro Sissoko Embaló e o bispo da diocese de Bissau, Dom José Lampraká, começou no passado 29 de dezembro, quando o primeiro-ministro guineense, Nuno Nabian, recebeu em audiência os líderes religiosos para abordar os assuntos atuais do país. Depois desta audiência, o bispo da Diocese de Bissau falou à imprensa.
A Guiné-Bissau não poderá ser feliz se os seus filhos ou cidadãos não colaborarem no sentido de terem um comportamento moral irrepreensível e também no sentido de, ao assumirem responsabilidades, de poderem respeitar escrupulosamente as leis do país.
Estas declarações de Dom José Lambraká não caíram bem ao presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, que atacou o líder religioso. Eu não sei se o bispo faz política. O que sei é que o lugar do bispo é na igreja. O de imam é na mesquita e do pastor é no lugar do culto. Mas se quer fazer política, que nos diga. Há vários partidos que lhe querem dar o cartão e, se quiser, que o tome.
Partidos que lhe o cartão, vai tomar cartão.
Estas declarações do presidente da República provocaram uma onda de reações de padres a cidadãos comuns que repudiaram a posição de Umaru Sissoko Embalo. A DAW África, o sociólogo Infali Donk, diz que a polêmica não faz sentido.
Sinceramente, não faz sentido. Não faz sentido na medida em que não se pode conotar bons ofícios, entre aspas, das igrejas e outras confissões religiosas como um ato político.
A Guiné-Bissau é um Estado laico que apresenta várias dificuldades em quase todos os setores. O país está a ser marcado por forte desentendimento político entre o chefe de Estado e o primeiro-ministro, uma situação vivida há vários meses. O antigo dirigente da Juventude Islâmica da Guiné-Bissau, Malam Brahim Sambu, considera que as religiões e os seus líderes têm muito para contribuir na pacificação do país.
Os religiosos devem ser reservados a esse papel de combater a divisão, de promover a verdade, sobretudo aqueles que odeiam o bem-estar, odeiam a competência, devem ser moralizadas e trabalhadas pelos religiosos para que possam dar o melhor que eles têm para a sociedade.
De Bissau para DW África, Yankuba Danso.
E vamos agora a Cabo Verde, onde as estruturas de saúde afirmam que resistem ao aumento exponencial de novas infecções por Covid-19, garante pelo menos a presidente do Instituto Nacional de Saúde de Cabo Verde. Entretanto, o anúncio da presença da variante Omicron em Santiago aumentou a ansiedade da população. Ângelo Semedo.
Cabo Verde vive o seu pior momento desde o início da pandemia de Covid-19. Nos últimos dias, o país registrou números recordes de novas infecções, chegando a 1.000 casos diários. Na segunda-feira, o diretor nacional da saúde, Jorge Noel Barreto, afirmou que há um descontrole epidemiológico no arquipélago. E nesta terça-feira, foi confirmada a presença da variante Omicron em Santiago, o que fez aumentar a preocupação no país. Apesar do aumento de casos, a situação nos hospitais é estável. Esta garantia é dada pela presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, INSP, Maria da Luz Lima.
Os hospitais não têm tido assim, um aumento elevado de casos, ou dizer que há hospitais que estão com lista de esperas para quartos Covid, não. Felizmente temos conseguido manter a situação estável.
No Hospital Agostinho Neto, o maior do país, situado na cidade da Praia, o espaço de internamento para doentes com Covid está no limite. 9 das 10 camas disponíveis estavam ocupadas na terça-feira. O diretor clínico do Hospital Vitor Costa disse à DW que o aumento exponencial de casos sobrecarrega os serviços desta estrutura hospitalar.
Porque o hospital, além dos casos de Covid-19, continua e vai continuar a atender as outras patologias que também estão a crescer. E então, com esse aumento, é claro que a sobrecarga é enorme, tanto o estresse, por um lado, como também o próprio cansaço físico por parte dos nossos colaboradores.
Face ao aumento de novas infecções, levanta-se a questão sobre a capacidade do país em testar a população. Mas a presidente do INSP assegura que, neste momento, Cabo Verde tem testes suficientes para responder às necessidades. Maria da Luz Lima avança ainda que, até fevereiro, o país terá capacidade para identificar novas variantes da Covid-19.
Não temos tido problemas com a realização dos testes, quer para viagens, quer mesmo para vigilância epidemiológica, porque nós temos o serviço público e também temos o apoio do privado. Há um laboratório privado e há testes, neste momento, suficientes para ir cobrindo as demandas do país.
A confirmação da circulação da variante Omicron na Ilha de Santiago aumentou ainda mais a ansiedade dos moradores, que temem pelo agravamento da situação social.
É preocupante, porque é uma doença que afeta muito a normalidade, né? E aqui em Cabo Verde também não é diferente, né? Afeta muito, né?
Se houve Acho que se houver mais casos, as famílias vulneráveis serão as que mais vão sentir o impacto. Esta quarta-feira, numa comunicação conjunta ao país, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro pediram um cerrar de fileiras no combate à pandemia, com aumento da vacinação, proteção individual e fiscalização das medidas sanitárias. Ângelo Cimeiro para DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Sudão, que vive um impasse político desde o golpe militar de 25 de outubro, que ocorreu 2 anos após uma revolta popular remover o autocrata Omar al-Sharif e o seu governo islamita em abril de 2019. Os Estados Unidos da América apelaram hoje ao diálogo imediato entre as partes para superar a crise política no Sudão, agravada no domingo pela demissão do primeiro-ministro Abdallah Hamdok. O Parlamento do Senegal rejeitou uma proposta que endurecia a repressão da homossexualidade do país, de maioria muçulmana, e que já puna a homossexualidade com pena de prisão e multa que pode chegar aos quase 2.300 euros. A Amnistia Internacional apelou hoje ao governo sul-africano para que aplique as recomendações do relatório sobre a corrupção durante o mandato de Jacob Zuma na presidência para que os culpados sejam responsabilizados. Na Etiópia, mais de 6 milhões de pessoas em regiões afetadas pela seca vão precisar de ajuda, segundo a ONU. Entretanto, os médicos do maior hospital de Tigray, onde lavra uma guerra, condenaram as mortes desnecessárias de pacientes devido à escassez de medicamentos e equipamento médico agravados pelo conflito que assola há mais de um ano o estado do norte da Etiópia. No Burkina Faso, mais de 3 mil escolas com mais de 511 mil alunos estão fechadas devido à violência rebelde, anunciou hoje o governo do país. E no Cazaquistão, o presidente cazaque decretou hoje o estado de emergência em todo o território do Cazaquistão, prometendo firmeza máxima perante os protestos sem precedentes na ex-República Soviética da Ásia Central, causados pelo aumento dos preços do gás, referindo ataques em massa à polícia que fizeram mortos e feridos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordamos o nosso tema de abertura, a conferência de imprensa que João Lourenço, o presidente de Angola, vai dar amanhã em Angola, e perguntávamos se o presidente tem o direito de escolher os órgãos de comunicação social que podem participar da sua conferência de imprensa e ainda se tem o direito de solicitar que as perguntas sejam enviadas previamente. Recebemos imensas respostas, centenas de respostas. Vamos ler apenas algumas. Azizila Próspero, de Belas, Luanda, diz: a imprensa em Angola deve procurar se afirmar como o quarto poder. Este formato não é o ideal. Frank Chilongo Derley, de Benguela, diz: essa maca é simples de resolver. Primeira medida, os órgãos mostram que são independentes e não concordam com o formato, portanto não participam no ato. Segunda medida, armam contra os assessores do presidente, ou seja, enviam as perguntas, mas no dia fazem outras. A alternativa é os órgãos consentirem que a sua independência é de fachada e participarem no ato conforme foi desenhado pela presidência. Bernardo Castanha, de Maputo, escreve: é uma ação ridícula, não vejo graça em chegar à sala de imprensa sabendo o que te vão perguntar. Ismael Lionel, de Luanda: é uma autêntica falta de vergonha fazer esse tipo de espetáculo ao público. Valentim Pena, também de Luanda: o presidente é aventureiro, inventou um novo formato. Mirela Dominela Júnior, de Lobito, diz: então pensávamos que o bispo mentiu quando disse que ele tem uma cabeça de memória de 140 kilobytes. E Rosário Ntepa, de Sofala, Moçambique, diz não tem direito à escolha de jornalistas, porque assim, se for já órgãos de comunicação social, jornalismo, deixam de ser independentes. Muito obrigado a todos. Termina assim esse Jornal da Noite. Nesta quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, despede-se António Cascais. Boa noite!